Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Mazeu e esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mercado exige. A partir de hoje, você vai conferir podcasts semanais com diversos autores, empreendedores e caras que admiramos aqui no 12 Minutos. Anote na sua agenda, toda segunda-feira, às 8 da manhã, tem um episódio novo. Para começar com o pé direito, eu tenho o prazer de receber um dos caras mais legais do mundo do marketing digital, o Vitor Peçanha. Peçanha é um dos cofundadores da Raw Content, empreendedor e escritor. O seu primeiro livro, Obrigado pelo Marketing, está previsto para ser lançado em outubro pela editora Bem Virar. Fala, Peçanha, tudo certo?
Opa, e aí, Mazeu, tudo ótimo com você?
Tudo certo também. Muito obrigado por participar do podcast 12 Minutos. É um prazer te receber aqui.
Que isso, é um prazer estar aqui também falando com vocês aí.
Legal. Cara, querendo ou não, você ficou conhecido pelo marketing de conteúdo, pelo marketing digital, mas como que começou a história do Peçanha no mundo do marketing? Como que você entrou nessa área?
Cara, isso é uma história bem interessante, porque sabe que só quando depois que você, no futuro que você só entende, conecta os pontos do passado, assim, eu acho que a minha formação é bem, assim, levemente peculiar, porque é o seguinte, hoje... né, meu foco é marketing digital, né, com essa ênfase no marketing de conteúdo. Mas quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer publicidade. Né? Eu fui fazer publicidade e minha ideia era que eu viraria um publicitário desse que faz campanhas bacanas na Globo e ganha prêmios bacanas em Cannes.
É provavelmente o sonho de todo estudante.
Né? O sonho de todo estudante de publicidade. Só que aí, o que aconteceu? Eu lá fazendo publicidade. Antes de eu fazer publicidade, eu fazia, como é que fala? Segundo grau técnico, né? Que é o ensino médio técnico, já acabei de dedurar a minha idade, mas tudo bem. Em administração e um pouco de economia. Então, pensa, você vai lá fazer publicidade, e você tá lá estudando publicidade, e de repente você descobre que, assim, cara, mas falta número aqui. Por mais que a parte da criatividade, a parte de vender, né, uma ideia, uma imagem legal, faltava métrica, faltava número. E isso me incomodava bastante, sabe? Eu herdei isso da administração e da economia, e eu falei, cara, não dá pra ser publicitário. Eu fiquei 2 meses como publicitário, assim, oficialmente, eu saí da faculdade aqui 2 meses como publicitário. Eu falei, cara, não dá. E, em paralelo, eu sempre gostei muito de tecnologia, tá? Então, desde que eu sou criança, eu sabia programar em Basic, no MSX, pra quem tem idade pra lembrar disso aí. Mas eu sempre gostei muito de tecnologia, a internet veio naturalmente. E eu já fazia freela de fazer site. Fazer sistemas em PHP. Meu primeiro site eu fiz aos 16 anos de idade, assim. Isso já tem bastante tempo. E quando você junta tudo, naturalmente você vai criando um caminho. Então pensa, eu gostava de números, eu gostava de publicidade no sentido de propagar e divulgar um produto, e eu gostava de tecnologia. Então juntando isso tudo, eu acabei indo para o lado do marketing digital. Foi quase um caminho natural. Agora que você olha em retrospecto, mas alguns anos atrás eu nunca sabia que isso tudo ia se conectar dessa maneira, assim. Mas deu tudo certo e é um caminho que eu tô muito satisfeito de ter seguido, sabe?
Legal. E querendo ou não, isso tudo culminou na fundação da Raw Content, né? Eu sei que você já participou do Startup Chile com outra startup.
Sim, exato.
O resultado dessa experiência, desse trabalho no marketing foi fundar a Raw Content, né?
Isso. O que aconteceu foi bem isso, assim. Quando eu defini que eu iria para o lado de marketing digital e tecnologia, eu naturalmente comecei a me envolver no mundo das startups. Né? Então, logo antes de fundar a Raw Content, eu já trabalhava como consultor de marketing digital. Né? Eu ajudava algumas startups, como as questões de métrica, marketing digital em geral. Cheguei a ser gerente de produto numa rede social aqui de Belo Horizonte, chamava Via 6. Só que no meio do caminho, eu lá trabalhando como gerente de produto, começou um projeto de uma startup antes da Rock Content, que chamava Text Corner, que é no mesmo espaço, tá? Era a contratação de redator freelancer, mas para os meus próprios sites, né? Para as minhas próprias propriedades de mídia. Com esse projeto, em 2012, eu fui pro Startup Chile, né? E fiquei 7 meses lá e foi ótimo, porque foi quando eu pude me dedicar exclusivamente para um projeto meu. E no final do Startup Chile, eu tava com uma startup que tava indo bem, mas dependia do Google para fazer dinheiro. Ele tinha que ranquear bem no Google. Se o Google mudasse um algoritmo, a gente tava numa situação muito frágil. E o Panda já tinha rodado e já tinha tinha afetado muitos sites. E os meus sócios hoje, né, o Diego Edmar, ele estava com uma outra startup que era um projeto muito legal de um algoritmo de otimização de palavras-chave, mas que também dependia ali de informações do Analytics, que corriam risco de serem barradas ou do Google limitar o acesso, que foi o que aconteceu. Então, assim, numa sacada legal nossa, a gente falou, vamos juntar e pegar o que tem de bom dos dois lados e montar uma empresa que vai focar em gerar conteúdo, sim, com mais foco na qualidade, mas para o marketing de conteúdo, que era algo que a gente já estava acompanhando e viu que ia ser grande e não falava-se muito disso no país, né? Então a gente viu uma oportunidade legal, fizemos uma pesquisa com as startups estrangeiras e nos inspiramos, né, nos modelos de algumas aí para montar a Rock Content em março de 2013.
É, uma das coisas que eu acho mais interessante é o blog, né, o marketingdeconteudo.com, que querendo ou não, é uma das principais ferramentas de marketing da Rock, né? Falando um pouco mais sobre o PC Escritor.
Legal.
Como que foi criar esse blog, alimentar esse blog, desenvolver ele?
Então, a gente pensou, assim, a primeira coisa que a gente pensou foi, cara, se a gente vai fazer marketing de conteúdo para os nossos clientes, a gente tem que ser o melhor em marketing de conteúdo para a gente. Né? Então, vamos pensar assim, a gente tem que ser referência. Porque se a gente não conseguir fazer nem pra gente, imagina fazer pros clientes. Então, as nossas primeiras ações, na verdade, assim, a primeira mesmo, nem foi um blog, não, foi um e-book. É um e-book que já tinha sido escrito pelo Diego pra startup anterior dele. A gente só pegou esse e-book e usou na Rock Content, né, pra geração de lead. E, ó, foi quase em paralelo, o blog foi criado, né, junto com o nascimento da empresa. E os primeiros meses da empresa foi realmente um foco muito grande em como que a gente vai fazer para atrair as pessoas, como que a gente vai escrever textos que as pessoas gostem. Então, a gente, nós, os fundadores da empresa, os primeiros funcionários, a gente, todo mundo lá, tava numa missão de escrever, deixar o blog atualizado, escrever o e-book pelo menos uma vez por mês. A gente era responsável por toda essa criação do conteúdo, dedicava um bom tempo para isso, né, pro marketing e também para aquisição de clientes em geral, como vendas também, entendeu? Nosso primeiro foco foi marketing e vendas. Então, conteúdo tá no nosso DNA desde o dia 1, e até aquela coisa, vai aprendendo, crescendo devagar. E acabou que eu fui pegando jeito, óbvio, né? Tô aprendendo como é que funciona. E uma coisa que eu fui me inspirando no exterior, em outras startups, outras pessoas que eu admiro do mundo marketing digital, foi, cara, à medida que tô fazendo conteúdo, uma das coisas que funciona muito bem é, por exemplo, é você assinar, é você dar a cara, é você se colocar como autoridade no assunto, né? Então, eu comecei a fazer testes em outros canais, sendo que um dos principais dele, que hoje traz ótimos resultados pra gente, é o YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube, com mais de 25 mil assinantes, acho que bateu 25 mil, que foi um teste, uma coisa que eu fazia de madrugada, porque é o horário que sobrava, mas sempre naquela premissa, cara, vou fazer um conteúdo bom pra galera. Eu me inspirei no Rand Fishkin, da Moz, ele tem um Whiteboard Friday lá, comecei a fazer em paralelo com todos o dia a dia de blog, e-book, etc., sem conseguir medir direito, era um experimento, mas hoje os resultados são ótimos, a gente investe cada vez mais em vídeo, agora a gente até profissionalizou isso bastante aqui, tem uma videomaker, um time que ajuda, sabe?
Você também já escreveu muitos dos conteúdos que estão no blog, né?
Nossa, demais.
Alguns dos conteúdos que trouxeram mais resultados, mais clientes para a Rock, como marketing de conteúdo, marketing digital, inbound marketing, são seus posts.
Sim, o nosso post mais famoso, que mais gerou resultado para a gente, foi eu que escrevi, que é o de marketing digital. Né? E aí já foi numa estratégia SEO mais avançada, a gente já sabia melhor o que estava fazendo e deu super certo, né? Tanto que é um dos cases que eu apresento nas minhas palestras.
Entendi. Querendo ou não, escrever esse livro foi uma evolução natural. Escrever esses posts longos e que trazem resultado para a empresa. Mas de onde surgiu a ideia de escrever esse livro? Como que foi esse processo?
A ideia de escrever um livro, ela surgiu há muito tempo, né? Quando eu comecei essa coisa de, né, aparecer publicamente, e quando você começa é difícil, né? O primeiro vídeo que eu publiquei, por exemplo, a primeira vez que eu mostrei minha cara. Sabe quando você olha pro botão publicado e o YouTube fala, não, véio, que vergonha, isso não tá bom, mas vai... Quero nem saber, você clica.
Vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver o que vai acontecer, cara. E foi, aí comecei a fazer, fui aprendendo a falar com a câmera, a escrever melhor e tudo isso. Então você começa a falar assim, pô, tô fazendo esse conteúdo todo, tô aprendendo tanto. Isso é muito legal, se conseguir sintetizar isso tudo num livro, né? Sabe o que ele é? Tipo aquele ditado, sabe? Você tem que plantar uma árvore, escrever um livro.
Sei.
No meu caso, tem uma sobrinha, eu já tenho a sobrinha, então resolveu. E aí, então assim, eu sempre tive essa ideia de consolidar, até porque, cara, é bom pra mim, é muito bom pra empresa, né? Você parar pra pensar, cara, se eu escrever um livro bom, que vende bem, ajuda a gente a se posicionar como referência, porque o livro, ele conta casos e a história da Rock Content, né? Então eu tava nesse processo, assim, eu já tinha essa ideia, então tava aqui na minha cabeça, e à medida que você vai fazendo conteúdo o tempo todo, você se acostuma com essa, né, com essa rotina de fazer conteúdo, isso vai, começa a sair mais naturalmente. Aí eu comecei a escrever um livro, comecei a escrever o livro, assim, sem muito compromisso. Aí eu fui convidado para um evento, para palestrar no evento, e tinha um cara lá que é da editora Saraiva, que meu livro é pela Saraiva, apesar de usar o selo Bem Virar, que também é da Saraiva. Ele falou assim, não, pessoal, eu queria te conhecer, cara, eu sou muito fã do seu trabalho, etc, etc. Eu falei, ó, oh, que legal, coincidência, vim falar comigo, eu tava pensando em escrever um livro. Ele, cara, feito. Foi aí que começou, sabe? Então foi até curioso, até mesmo a oportunidade para fazer o livro foi meio que inbound, assim, o cara que curtiu meu conteúdo veio atrás de mim, né? E aí a partir daí foi todo o processo de isso aí já tem, cara, tem quase um ano que tá nesse processo de lançamento do livro.
Entendi, é um bom tempo de desenvolvimento, né? Quanto tempo mais ou menos você levou pra escrever essa versão que vai ser publicada?
Então, cara, isso aí foi complicado, é uma coisa que você aprende, né? Eu fechei os contratos, etc, mais ou menos lá pra novembro, aí eu virei pro time da Saraiva e falei assim, beleza, eu quero lançar esse livro em outubro, que é o RD Summit, né, que é um evento referência. Eu falei, tem muito tempo, cara, a mulher lá, a editora, falei, beleza, lançar em outubro, entrega em março. Eu, quê? Ela tem que ser em março, cara. Então, basicamente, demorei 4 meses para escrever o livro. Entregar a primeira versão, né?
É, aí tem aquela interação, o feedback dos editores.
Tem interação, os editores, pô, fez um trabalho fenomenal em melhorar a minha escrita, a Tatiana lá da Saraiva. Então foi interação, etc. A versão final do livro mesmo, tipo, ó, está aqui pronto para ser impresso, agora falta só umas questões técnicas lá, tem uma semana, entendeu? Então, basicamente, 4 meses de escrita, assim, eu fiz uma planilha, fiz um gráfico, todo dia eu tinha que escrever X palavras, foi bem intenso. Mas uma vantagem foi que quase tudo que eu escrevi lá, é óbvio que eu fui buscando alguns dados para me embasar e para dar exemplos, busquei alguns parceiros para falar do case deles, mas quase tudo lá vem da minha experiência, sabe? Então foi fácil estruturar, foi fácil escrever.
Ah, escrever um livro deve ser um desafio tanto, né? Dá um trabalho.
Nossa Senhora!
Quais que foram os seus maiores desafios para fazer esse livro acontecer, para realmente escrever e desenvolver ele?
Cara, eu acho que de longe foi conseguir escrever no prazo que me foi dado, entendeu? Eu dei sorte que eu já tinha começado antes, já tinha alguma coisa escrita. Mas o tempo foi a maior dificuldade, tá? O conteúdo mesmo não foi um desafio pra mim, isso aí foi uma coisa que foi fácil, na verdade.
Foi bem natural, né, de certa forma.
Foi bem natural e eu já sabia tudo que eu tava falando, então o que me pegou foi que eu tive até que escrever um pouco menos. Mas uma coisa que eu aprendi com a editora, que como eu disse, querendo ou não, eu tô muito acostumado a escrever pra internet. Quando você escreve pra internet, você escreve muito do jeito que você fala. Por mais que seja gramaticalmente correto, etc, não cabe muito bem no livro. Então ela mudou muita coisa, eu aprendi muito nesse processo.
Ah, isso é bom também, que te ajuda a escrever mais e melhor no futuro, né?
Exato, exato. Pô, um aprendizado muito grande, assim. E depois eu comecei a escrever do jeito que ela queria, né? Do jeito que é o mais adaptado pra um livro. E foi um desafio também. Toda vez que eu escrevi um negócio, eu mentalizava, opa, não, vou reescrever, vou revisar mais. E, pô, mas isso aumentou muito a qualidade do livro.
E já tendo escrito e também lido tanta coisa sobre marketing de conteúdo, marketing digital, como escolher o que colocar nesse livro? Como escolher o que escrever em cada parte, em cada sessão? Como que funciona esse processo pra você?
Legal. No final das contas, né, depois de mais de 4 anos com experiência de marketing de conteúdo, vivendo isso todo dia, o que aconteceu? A gente tem uma metodologia aqui na Rock. E essa metodologia, ela já é meio clara aqui dentro. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa metodologia, que tem um processo, desde você montar a sua estratégia, até você executá-la, até você mensurá-la, e isso viraram os capítulos do meu livro, né? Então, o que eu fiz foi, basicamente, explicar uma metodologia de maneira bem clara, né, e bem extensa, e inserir, né, nessa metodologia minhas experiências, o que eu aprendi, o que eu já fiz, buscar cases de clientes nossos, parceiros nossos, tem sucesso em algumas partes específicas dessa metodologia, inserir lá, para mostrar também que eu não tô só falando algo que eu joguei no Google, né? Então, assim, eu conto, por exemplo, eu tô falando sobre vendas, eu falo rapidamente sobre vendas, eu falo, ó, a Rock Content passou por 3 estágios na sua história sobre vendas. Aqui a gente fazia desse jeito, aquele jeito. Não faço o primeiro jeito, a gente aprendeu o que não é pra fazer, eu fiz por vocês, entendeu? Então, assim, é uma metodologia contextualizada no aprendizado que levou a essa criação. Então, eu já tinha meio que na cabeça o básico, né, a sequência básica de conteúdos, depois foi só indo mais em detalhes e inserindo as histórias e tudo que tornasse a leitura mais interessante.
Então os leitores, eles podem esperar várias dicas práticas e vários conhecimentos para colocar, para aplicar no negócio deles, né, com marketing de conteúdo.
Vai, é um livro bem prático, assim, é um livro quase técnico, entendeu? Na verdade é um livro que passa longe do motivacional, assim, é pra virar um guia mesmo, tanto que eu chamo de um guia. É um guia, eu quero, pô, não sei, você quer montar uma estratégia de redes sociais, você vai lá no capítulo de redes sociais, você vai aprender tudo que você precisa pra montar a estratégia, né? Ah, eu não sei como medir o resultado de uma ação, você vai no capítulo de métricas e vê o que você precisa.
Aí, de onde veio o título? Obrigado pelo marketing.
Cara, esse título ficou... Eu começo o livro contando a história desse título. Porque um dos princípios do marketing de conteúdo é o seguinte: se o seu conteúdo não gera valor para o cliente, você não vai conseguir ter resultado, tá certo? Porque você só vai atrair as pessoas a partir do momento que elas gostam do que você faz, elas estão procurando pelo que você faz. Então, lá em 2015, cara, eu sei o momento tipo, exato em que eu pensei no contexto, foi em 2015, no próprio RD Summit, né? Em 2015 a gente já não era mais anônimo, a gente não, né? A Rockwell não era tão grande quanto é hoje, mas eu já tinha muita gente que seguia meus conteúdos. Não era a primeira vez que alguém me agradecia pelo meu trabalho, mas eu tava lá no meio né, daquele stand, aquela bagunça, aí veio uma menina conversar comigo, uma mulher, e falando assim: Peçanha, cara, muito obrigado, você me ajudou muito, que legal o que você fez, adoro seus conteúdos. Aí eu só parei e falei assim: velho, que foda. Eu até escrevi assim no livro, peço perdão depois. Eu falei assim: que foda. Que foi uma hora que eu fiz uma associação, eu falei: eu tô fazendo meu trabalho, eu tô alcançando meu objetivo de gerar negócio, né? Não tô fazendo nenhum altruísmo aqui, mas eu tô sendo agradecido por isso. É uma coisa muito legal de perceber que fala assim: no meu trabalho de gerar negócio para a minha empresa, eu tenho que gerar valor para os outros e as pessoas estão me agradecendo por isso, independente de elas se tornarem clientes ou não. Né? Eu falei: cara, isso é muito legal. Então, no final das contas, eu até brinco assim, que a definição, uma das características do marketing de conteúdo é você ter que fazer um marketing tão bom, mas tão valioso, que as pessoas vão te agradecer por fazer o seu próprio trabalho. Isso não acontece em muitos lugares, em muitas profissões, né? Então, a ideia do título do livro vem daí.
É realmente algo raro para muita gente, mas eu já vi que isso acontece com você meio regularmente, assim, já vi umas postagens no Facebook, Instagram, de você tirando foto com pessoas que chegam para agradecer o conhecimento que você passa para elas.
Sim, não, isso acontece o tempo todo, né? Mas esse momento específico, e não era a primeira vez que acontecia, mas sabe a primeira vez que você para para pensar sobre isso, né? Foi, não sei, que foi um insight, foi a loucura de um evento com milhares de pessoas. Mas foi o momento que deu aquele estalo.
Com esse trabalho, com certeza, você vira referência para muitas pessoas, né, de conhecimento.
Sim.
E quais são os caras referência para o Peçanha? Autores que você gosta, caras que você admira, que você acompanha?
Cara, eu sigo o Ren Fishkin da Moz, né? Eu acho que a Moz, ela é bem focada em SEO, algumas coisas mais técnicas. Eu acho que é importante esse conhecimento, né? Eu sigo o Brian Dean da Backlinko, que também é um autor bacana, que também fala de SEO. Eu gosto bastante dele. O povo da HubSpot, né? Porque eles que escreveram o livro, eles cunharam o termo inbound marketing. Então eles têm um livro, né, sobre inbound marketing. Então o Brian Halligan, eu acho que assim, eles plantaram a sementinha. Então o blog da HubSpot hoje é o maior blog de marketing tal do mundo e é uma referência para mim também, né? Tem o próprio Content Marketing Institute do Joe Pulitzer. Né, e ele tem o livro Epic Content Marketing. São as bases em que a gente construiu tudo, né? É claro que a gente aprendeu muito, a Rock, eu aprendi muito no dia a dia, mas essas são as pessoas que estão falando disso desde antes de mim. Eu acho que é bom mencionar todos eles como a base, e o dia a dia meu de consumo de conteúdo em marketing passa muito por eles.
Inclusive o marketing de conteúdo épico está disponível em 12 minutos. Inclusive eu reescutei ele esses dias, é um livro bem legal. Quem quer começar no marketing de conteúdo, dá uma revisitada, é um livro dispensável. Agora, a pré-venda do seu livro, do Obrigado pelo Marketing, está marcado para ser lançado em outubro. Tem várias coisas legais, várias parcerias interessantes.
Sim, claro. Cara, então, eu estava até conversando isso com a minha, quando eu estava lá com o povo do marketing da editora, e eu falei com eles: galera, eu vou abrir uma pré-venda, eu preciso subir o livro no e-commerce de vocês. Eles: mas pré-venda você faz uma semana antes. Eu falei: não, eu vou fazer marketing do jeito certo. Aí eu fiz um estudo bem grande, assim, de... Porra, pessoas que lançaram o livro por conta própria, como elas fizeram para vender bem. Pessoas que usaram estratégias de, né, de growth, de viral, essas palavras, né? Para vender muito, para gerar demanda. E montei uma estratégia de pré-venda para quê? Que eu quero vender muito mesmo antes de lançar, com essa ideia de escassez, do tipo, ó, se você comprar até essa data, você vai ter vários benefícios que quem comprar depois não vai ter, né? Aí eu tô usando várias estratégias do marketing. Então, por exemplo, olha, eu tô dando benefícios. Você tem acesso a um curso da Universidade da Rock Content, que geralmente a gente vende por R$497. Você vai ter acesso a um mês do SEMrush, que é uma ferramenta de SEO que a gente usa muito, que, pô, um mês custa R$600, mas para que eu vou liberar um mês? Porque aí nesse um mês eu vou fazer um webinar para treinar, para ensinar as pessoas a fazer, né, pesquisas de palavra-chave, terem resultados. Eu fiz uma parceria com vocês de 12 minutos, né? Então você ganha 90 dias de acesso a 12 minutos. Eu fiz parceria com o MediaPost para ganhar 5 mil disparos de e-mail, que é algo que geralmente eles cobram. Então é colocar muito valor em um período limitado para falar, olha, eu vou gerar uma urgência em você para você ter esses benefícios. O livro vai chegar autografado, né? Então, isso é uma estratégia de marketing. Estou fazendo teste, é a primeira vez que eu faço. Mas, assim, já está dando bons resultados. Eu montei uma comunidade no Facebook. E lá eu vou compartilhar alguns conteúdos exclusivos. É gerar também essa comunidade ao redor do interesse do marketing de conteúdo, do marketing digital, sabe? A gente tem que esperar mais alguns meses para ver o resultado final, mas eu tenho certeza que vai ser bom. A gente está com um planejamento muito bacana aqui.
Querendo ou não, mais um case para mostrar para os seus seguidores como aplicar o marketing de conteúdo, né?
Sim, sim. Eu estou documentando. Tudo que eu faço, eu estou documentando. Tudo vira conteúdo nessa vida.
Quem quiser receber uma notificação por e-mail quando esse livro estiver disponível como microbook, é só entrar no site 12 Minutos e procurar Obrigado pelo Marketing. Você coloca o seu e-mail e recebe a notificação de quando ele estiver disponível lá.
Isso. E vocês têm uma página de votação aí também, né? Para ver quais vão ser os próximos livros.
Sim, sim.
Disponibilizados. Sim. Isso. Passa o link aí para a galera, para votar em mim lá.
É isso aí. Todos esses links vão estar disponíveis aqui embaixo na descrição para você entrar, votar. Obrigado pelo marketing. PCM, me conta aí. E o futuro? Mais livros?
Cara, se eu sobreviver esse... Mas, assim, tudo indica que eu vou sobreviver. Eu quero. Óbvio que é uma coisa que eu gostei. Vai depender muito dos resultados. Eu acho que vai ser uma questão de fazer com... Pensar no assunto, aprender muito. Eu acho que pelo menos por uns 6 meses eu vou ter muito feedback de todo mundo que comprar o livro. Eu vou anotar isso tudo. Eu tenho mais assunto para falar na área de marketing digital, então talvez ir para o lado do empreendedorismo, né? Porque, querendo ou não, a Rock Content é uma referência em startup aqui no Brasil. Não vai ser minha prioridade, né? A minha prioridade é tocar a empresa aqui, então não vai ser minha prioridade. Mas eu continuo fazendo conteúdo, né? Eu tenho meus vídeos mensais, eu tenho minha certificação em marketing de conteúdo, que está com mais de 30 mil alunos. Meu conteúdo dia a dia continua. Mas eu tenho esse plano do futuro, mas eu vou pensar com mais calma no futuro.
Justo, né? Cara, aqui no 12 Minutos a gente sempre procura aumentar nossa produtividade, encontrar aplicativos, encontrar coisas legais e hacks legais para ser mais produtivo. Como que você se mantém produtivo? Com certeza você tem muita coisa para fazer, palestras, livros, textos da Rock, tocar a empresa. O que o Peçanha usa de app de produtividade para agilizar a vida?
Cara, eu uso o OneNote para tomar notas, né? A maioria das pessoas usam o Evernote, mas eu tive uma péssima experiência com eles, perdi umas informações importantes, migrei para o OneNote, quase a mesma coisa. Mas, para mim, assim, o principal app de produtividade que eu uso no dia a dia, que basicamente meu dia a dia ao redor dele, é o Inbox do Google.
Também trabalho com Inbox Zero.
É Inbox Zero todo dia, mas, assim, é muito interessante porque você muda a sua mentalidade, né? Tipo, um e-mail não é mais um e-mail, todo e-mail é uma tarefa. E você trata como tal. Aí você usa os princípios do GTD, então você vai tratar cada e-mail como uma tarefa e se organizar de acordo com os princípios do GTD. Aí, além disso, eu crio tarefas que não são e-mail dentro do próprio inbox. Então ele organiza 90% do meu dia a dia. Então, assim, eu fico muito tempo com ele aberto aqui, né, organizando. Eu vejo de manhã, depois abro à tarde, E lá que a minha vida tá organizada. Se ele sumir, eu tô ferrado.
É, querendo ou não, o 12 Minutos também é um app de produtividade. Você usa ele?
Uso.
E como você usa 12 Minutos no seu dia a dia?
Cara, 12 Minutos pra mim é o seguinte. Às vezes, eu tenho uma lista de livros que eu quero ler de qualquer maneira. E uma lista de livros que eu ainda não sei se eu vou ler, etc. O 12 Minutos pra mim é uma ferramenta muito boa de descoberta. Tá, então, por exemplo, tem um livro aqui que vocês recomendaram, tem algum livro que eu não sei ainda se eu quero ler, eu sempre tô escutando 12 minutos. Tá, algum assunto que não é o assunto que eu costumo ler primariamente, que é marketing. Então, eu sou um cara que... Eu não tenho carro, né? Então, eu vou e volto de bicicleta para o trabalho. Para quem não é de Belo Horizonte, vocês têm que saber que Belo Horizonte tem muito morro. Então, eu demoro um pouco para subir os morros. Então, esse é o momento aí que eu escuto... algum livro, várias vezes por semana, assim, é bem legal.
Esse é um feedback bem legal que a gente recebe de que o 12 Minutos ele é uma ferramenta, serve como auxílio também para escolher quais livros comprar, quais são os livros que têm as ideias mais legais, que estão alinhados com o que você quer e precisa ali naquele momento.
Sim, claro, é por isso que eu acho é legal a descoberta, né? Já aconteceu de eu estar lendo um livro, né? Esse eu li no 12 Minutos, falei assim, cara, gostei, e depois passar para realmente comprar o livro no Kindle, no caso, o livro inteiro.
É isso aí. Peçanha, de novo, muito obrigado por separar esse tempinho para bater um papo com a gente aqui no Heroes, podcast do 12 Minutos. Agora, no final, fica à vontade para deixar uma mensagem para os seus leitores, falar um pouco mais sobre o seu livro. Vai nessa.
Nossa senhora, vamos lá. Se você é da área do marketing, eu acho que você já deve saber que o marketing de conteúdo veio para ficar. E... dá uma olhada no meu livro, como eu disse, antes de comprar, se você estiver em dúvida, não me conhecer, leia ele no 12 Minutos, que você vai ver que realmente é o livro mais completo sobre o assunto em português, e principalmente ele traz uma experiência única, que é a experiência Rock Content, né? que é uma startup que saiu de 3 pessoas para 260 em 4 anos, e todo o nosso crescimento foi através de conteúdo. Né? Então eu acho assim, pô, fazendo meu jabá aí, eu acho que vale a pena ler o livro, ele sai em outubro, e se você comprar antes disso, você ainda ganha uma série de benefícios que a gente comentou aí mais cedo.
É isso aí, o link tá aqui na descrição pra entrar na pré-venda. Peçanha, de novo, muito obrigado, foi um prazer.
Foi um prazer, meu cara.
Chegamos ao final do primeiro episódio do Heroes, o podcast do 12 Minutos, para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mercado exige. Se você ainda não conhece 12 Minutos, cadastre-se hoje, gratuitamente, e tenha acesso a centenas de títulos de não-ficção atualizados toda semana e formatados como microbooks e audiobooks, feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias do seu bolso. Gostou do podcast? Aproveite para compartilhar esse episódio nas redes sociais. Tem alguma dúvida, sugestão ou crítica? Adoraremos ouvir o seu feedback. Manda uma mensagem pra gente. E lembre-se, semana que vem, segunda-feira, às 8 horas, tem o segundo episódio do Heroes, o podcast do 12 Minutos. Até lá!